E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Vamos começando em 19 de fevereiro de 2018. Você percebe que você está ficando velho, Shell? Quando você fala, meu, já foi janeiro, já está quase indo fevereiro. Você percebe a vida, Shell? Quando você começa a ficar velho, ela passa mais depressa. É uma injustiça. Ela devia ficar cada vez mais lento. A gente deveria acumular conhecimento, ela ficar cada vez mais lenta. Mas o que importa é que acumulamos conhecimento e acumulamos lives. Hoje vamos para o nosso Corredores de Segunda de número 33, Michel, com alguns furos, né? Não é furo, né? Semana passada era carnaval, ninguém ia parar na frente do carnaval do computador, assim como nosso amigo Heitor, o pessoal estava enchendo Fiantã de confete e cachaça, não é mesmo, Shell? Então a gente decidiu dar uma folga para vocês e hoje estamos de volta para tratarmos de tão edificante tema, as provas objetivos. Hoje nós vamos falar de provas especificamente. Que provas que a gente vai fazer? O pessoal pergunta para a gente. Prova que a gente vai estar, que prova que a gente vai participar. Vamos falar de hoje, vamos falar das marcas que buscamos alcançar em cada uma das provas, vamos falar do calendário da corrida nacional em geral. Ai, às vezes até eu me canso de me ouvir. Shell, boa noite, tudo bem com você, lindeza?
Boa noite pessoal, prazer estar com você novamente, mas semana passada é carnaval, a gente também samba, né? Só o Kiki não samba, mas nós três acabamos sambando aí. Então, estamos de volta depois de quase 2 semanas longe e vamos falar agora efetivamente, começa o ano não só para o Brasil, para a economia, começa o ano para os corredores também, né? Agora começam as provas importantes do ano, então a gente vai falar aí do calendário a partir de março, onde a gente vai estar, onde o pessoal pode encontrar a gente e as provas legais aí que acontecem na região de cada um.
Olha, o corredor que já participou de prova, por enquanto, é aquele viciado mesmo, é aquele que fuça, é aquele que está em crise de abstinência. É o craqueiro das corridas, aquele que fica. Ele fica nervoso.
É o Papa Medalhas.
É o Papa Medalhas, porque assim, em janeiro é uma missão quase impossível. Kiki, aposto que ficou só pensando na avenida, na Tigirino, esquindou, e não se lembrou de participar de nenhuma. Duvido que você já participou de prova nesse ano, Foguete de Caracas. Quase ninguém participou.
Cara, tudo bem com você? Boa noite, feliz ano, feliz 2018. Para muita gente, o ano começou agora, começou segunda-feira. Então, cara, feliz para todo mundo, feliz 2018. Não, cara, este ano não fiz nada, só treinar para as futuras corridas, não? Já nosso ano de corrida começa agora, começa o mês que vem, para ser mais exato, não?
É
Só
verdade.
los que están con craque ahí, que están nerviosos, hicieron algo este año. Pues de resto, a gente só fue treino y cerveza, só.
É verdade. Aqui, no meu caso, nem cerveja, tá uma tristeza. Mas eu acho que rola muita prova no interiorzão, né, Brunão? As grandes organizadoras, alguém sabe me responder por que que não temos prova em janeiro? Porque vontade de correr a gente sempre tem. Será que tem alguma pendenga ou simplesmente o pessoal acha que os corredores estão guardando dinheiro para as viagens de férias? Pode ser isso. Será que eles não querem rivalizar com as férias, Brunão? Não, acho que o pessoal está segurando grana para passear e não tem grana para corrida. Por que que ninguém faz prova em janeiro e fevereiro? Provas grandes, né? Estamos falando das grandes organizadoras de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Brunão, pode ligar o microfone, Brunão, à vontade. Obrigado.
Eu acho que deve ser por causa das férias. Não deve ter uma participação muito grande nessa época do ano mesmo. A galera vai viajar, viaja com a família. Talvez a grana vá para outra coisa e não para corrida, né? São poucas provas mesmo, né, que tem. Aqui em Sorocaba a gente tem a do batalhão da polícia lá, aquela que a gente sempre fala que é 7,7, que na verdade são 7,3.
É
E só,
verdade.
né?
É verdade. É, você vai achar bastante corrida excêntrica nessa época de organizadoras menores. Sorocaba tem essa famosa. Em janeiro é sempre a primeira corrida do ano, que é uma corrida de 7 km e 700, mas que na verdade tem 7.300. Sorocabanices, né? Sorocabanices. Ô, Brunão, desde já vamos colocar aí o nosso chat, né? As nossas redes sociais. Ó, não vou enganar vocês não, viu? Eu podia falar aqui, participe nas nossas redes sociais, mas ninguém lembra de olhar o Facebook durante o programa. Então seja esperto, Participe através do nosso chat, que você está embaixo do vídeo aí. Consegue participar pelo celular ou consegue participar também pelo computador de mesa, desktop famoso. Então participe pelo chat, que é a melhor chance que você tem de ser visto. Você sabe, Shell, que depois que termina as lives, eu vou achar pergunta de nego no inbox do Maico Canal Corredores, que é o meu perfil. Os caras acham que eu tô presente, viu? Na live que a gente fez lá do André Ashkar, lá tinha pergunta, nego. Até no meu pager. Sabe o meu pager? Eu tinha desativado ele nos anos 80. Eu liguei na força, já recebi uma pergunta no meu pager. Vem pergunta em tudo que é buraco, literalmente. Então, vamos canalizar aqui no chat, que é onde a gente está prestando atenção. No máximo.
Durante a live, durante a live é só no bate-papo aqui do próprio YouTube, em português com o Brunão, e nessa língua aí que se parece com o espanhol, que é com o Kiki, né? Já é a primeira live que tem o bate-papo bilíngue.
Exatamente. Lembrando que se você é mulher e corredora, sempre vai dar prioridade para você. Se você é marmanjo, dificilmente você vai obter algum tipo de Kiki. Mas, Brunão, eu vou pedindo já para a galera deixar aí no chat, colocando o que é o assunto hoje, né? Eu tenho uns recadinhos para dar, mas já para ir molhando o bico para a galera ir participando ativamente no chat. O que é o assunto hoje? Hoje, de forma mais concreta, lá no começo do ano, talvez tenha sido o primeiro programa do ano, a gente falou os objetivos do ano. Ah, eu quero aumentar a distância. Ah, eu quero não sei o quê. Eu quero baixar o tempo, não sei aonde, nos 5 quilômetros, nos 10 quilômetros. Agora é uma coisa batom na cueca. É a hora de se comprometer, Shell. Agora nós queremos saber o seguinte. Qual é a marca que você vai buscar? Ah, eu vou baixar de 25 para 22 minutos no 5K e vai ser em tal prova. Por quê? Porque a gente quer ter uma ideia geral, um panorama das corridas do Brasil, quer saber aonde que a galera está colocando as suas provas e quer saber a meta mesmo concreta. A gente quer saber o que você quer fazer, campeão. É mais ou menos o que eu falei que eu vou fazer. Eu vou meter 4 em Porto Alegre. É assim, ó, é cravar a coisa, tá bom? Você vai conseguir outros 500. E também nós vamos querer saber de vocês o que você está fazendo. Porque tem gente que põe uma meta lá no... Vamos falar de amigos nossos, que colocam a meta lá e eles acham que vai colocar a meta, ela sai sozinha. Não precisa treinar não, viu, campeão? Não precisa treinar não. Vamos falar. Hoje nós vamos... Olha, amanhã na barba de veneno, porque hoje nós vamos falar... A treta vai estar no ar, porque tem muita provocação, e nós vamos falar de um mega bolão também. Tudo isso nós vamos falar hoje. O programa vai ter que ter 3 horas. Mas nós vamos falar também de um bolão sensacional que nós estamos fazendo aqui na nossa assessoria, que você pode copiar aí com seus amiguinhos. Você junta um bando de amigos e vai criar esse bolão. Nós vamos mostrar como, as regras que nós criamos, e certamente ao final do bolão, muito menos amigos você terá, porque é um... Instiga a treta. Tô errado, Axel?
Ah, tá certinho. O principal objetivo do bolão não é ganhar, é a treta, né? É a doação. Então, esse é o principal objetivo. Você não vai ganhar, é outra história.
Michael, ainda não me paguei o bolão. Já tenho como 15 inimigos já.
É verdade, Kiki. Ó, vence hoje o prazo de pagar nosso bolão, Kiki. Por favor, até meia-noite. Ô, Kiki, vê se dá para acender uma luz aí, porque você parece aqueles lanterninha que tinha no cinema nos anos 90. Você está na penumbra. Está dando para te ver, mas mais ou menos. Só alguns recadinhos, ô Shell. Já que o ano, né, não começou para trás, o ano está meio parado para trás, não tivemos grandes coisas... A primeira grande evento do mundo da corrida, aí em nível mundial, acontece no sábado aqui para nós, 9 horas da noite, vai ter Maratona de Tóquio, a primeira major do ano. E Maratona de Tóquio é aquilo, né, Shell? Não atrai os figurões ainda, né? Ela ainda não é... Ela é major, ela tem estrutura de major, deve ser sensacional correr lá, mas ainda não atrai grandes coisas. Ela não tem pretensão de recorde mundial, dificilmente, só, nada vai acontecer, vai ser apenas uma primeira major, não é isso?
Eu acho que das majors aí, acho que ela é a menos badalada, apesar de ser uma das mais concorridas, né, porque eu acho que é a única que está lá no, do outro lado do mundo, né, e tem chinês e japonês pra caramba querendo correr ela. Ela é uma das mais concorridas para participar, mas não é das mais badaladas. Apesar que acho que o Kimeto já ganhou, O ano passado o Kipsang ganhou, então costuma participar de elite, mas acho que esse ano para 2018 está todo mundo focado em Londres e Berlim, né? A elite toda vai para essas duas provas.
É justo, é justo. Então vamos ter aí na, né? Vamos ter no sábado e no sábado também na nossa vida, né, Kiki? Vamos ter o nosso primeiro longão, aí vamos ter o nosso longão de 25 quilômetros. A coisa começa a ficar séria, né, Kiki? Kiki vai estar em Sorocaba. É no sábado, Kiki. Esteja aqui em Sorocaba para fazer o longão de 25, porque 25 já é aquela distância que dá depressão. Você começar sozinho, terminar sozinho. Então venha para cá e venha com a gente. Brunão, já temos um comentário? A galera já está começando a movimentar antes da gente começar a falar das nossas provas-alvo e o que, que a gente vai fazer de fato esse ano. Vamos dar boa noite. O que as pessoas estão comentando por enquanto, Brunão?
Olha, já tem bastante comentário aqui. O Luiz Silva, ele falou que ele quer fazer a maratona de Porto Alegre novamente. Ele quer fazer 3 horas e 25 para índice para Boston, para ele. Ele fez 3 horas e 35 ano passado.
Puta merda, volta troco, filho. Nossa, 3,25, você não empresta um pouco? Você não dá um cachê, pelo amor de Deus, 3,25.
Tem um pior aqui. O Alexandre Soares, ele falou que vai focar nas provas de 5K para tentar fazer sub-18 e quer tentar completar os 42 na Wings for Life.
Nossa senhora.
Para
fazer 42 na Wings for Life, você tem que correr muito rápido.
Acho que é 4,30. De pace.
O Shell, eu prometo que eu não vou acionar as outras coisas que eu te pedi. Mas enquanto isso, você gosta de um elemento surpresa, Shell? Mas acesse a calculadora da Wings for Life só para ver o pace do nego. Quanto que
pra
o cara.
Para fazer 42?
Para fazer eu 42. Acho que é 4,30. Eu acho que é 4,30.
Ah, é mais, Brunão. Não é só isso, não.
Para fazer 42, é 4 horas e 28, 3 horas e 8 minutos. De prova.
Não.
4,28 de pace.
4,28 de pace?
4,28 de pace, dá 3 horas
e 08. Faz. Ah, não, eu achei que era pior. Eu achei que era mais...
Tá fraco, né?
Não, Mike, meu, quem corre maratona para 4,28 corre a Wings também. Eu achei que era Sim. pior. Eu achei que era 3 e alto. Amiguinhos e amiguinhas, então vamos ter isso, tal e coisa. Vamos, de fato, começar a falar. Vamos meio cronológico, eu ia propor para vocês, assim, para não sair falando, todo mundo já sabe, por exemplo, que eu vou buscar o sub-4 em Porto Alegre, mas lá em junho, vamos meio... a gente falou que vai começar o calendário agora, vamos meio... caralho, o termo que eu usei agora...
Cronologicamente,
vamos tentar meio cronologicamente. Shell, você está aí com o calendário, com as principais provas, estamos recorrendo ao calendário do site Correr Pelo Mundo, né? Que é um calendário bem legal, bem completo. Uma das primeiras provas grandes que teremos é a Meia Internacional de São Paulo, em março, 10 de março, é isso?
É dia 11 de março. Então só para o pessoal de Joinville não ficar chateado, mas no mesmo dia tem a Meia Maratona de Joinville e a Meia Maratona Internacional de São Paulo. A de São Paulo é a mais famosa aí, tem a distância meia maratona e 5K na mesma prova.
É, exatamente. Não fiquem bravos, pessoal, de outros estados aí, porque às vezes não é porque a gente baba ovo de São Paulo, não, é mais porque a gente conhece mais de nome. Às vezes é umas puta prova. Vocês podem até falar aí no chat para os meninos aí, eles vão falando. Às vezes tem umas puta prova que elas são regionais no sentido, né, de lá, não tem divulgação nacional e a gente realmente não sabe. Um exemplo é a prova da Garoto lá, 10 milhas lá, não.
15K, 10...
Não, é 10K ou é
10 milhas? 15K.
15K, né? Da Garoto.
Não, são 10 milhas, 16 quilômetros, né?
É, acho que é 10 milhas, me confundi, me embaralhei.
Sim, 10 milhas.
Mas tem as 10 milhas da Garoto, que é uma puta prova, tem os 10K da Tribuna, que a gente, eu sou louco para fazer essa prova, falaram que é demais, cara, essa prova em Santos. Então, assim, não é por mal se a gente não menciona alguma prova mais regional, de outro estado. Se tiver uma prova sensacional para tempo ou de estrutura aí na sua cidade, vai mandando no chat aí que a gente vai lendo. Mas a primeira prova que nós vamos participar de forma maciça vai ser a Meia Internacional de São Paulo, que está com mudanças no trajeto, né, Shell? Essa prova, ela é uma prova a meia maratona, é a meia maratona que eu inaugurei, que eu comecei nos 21 quilômetros lá atrás, há acho que 2 anos, né, Shell? E ela é uma meia maratona cansadinha, né? Ela tem uma fase final toda em subida, ela tem uma desagradável surpresa lá na altura do 18, 19, que é uma rampa, que todo mundo tem medo dessa rampa, não é nada demais, mas é uma rampa que ninguém espera, e parece que agora teve algumas mudanças, ela está mais... diminuiu a quantidade de cotovelos, ela está mais rápida, né, Shell? A promessa dos caras.
É uma prova, não dá para falar que é uma meia maratona difícil, não é difícil, mas ela é trabalhosa, não é uma prova... de pretensões para tempo, até pela época do ano que acontece, em março, provavelmente vai estar calor no dia da prova, né? É o período de verão, então é uma prova enjoada.
Para mim, é a mais difícil de todas, cara. Das 21K que já fiz, para mim é a mais difícil. Mas como falou Michel, que o clima... Las veces que la gente fue, lembra que estaba muy, muy quente. Lembro que el año pasado la gente fez 10K de treino el sábado, lembra. Hicimos el sábado en la USP 10K y el 21 hicimos el sábado, el domingo hicimos los 21. Más além de eso, el cansancio de mucha subida y desierto, tiene una ponche ahí de la avenida San João, ahí en el centro, tiene muchos cotovelos y el bendito kilómetro 19, que es una rúa, son un rúa y media, ¿no? Que aí, se não te matou antes, te mata aí.
Essa rampa aí é legal, porque antes de começar, quando você vai correr ela a primeira vez, todo mundo te fala da surpresinha do 19 lá e tal. É mesmo, é uma rampa, né, Chão? É uma rampa mesmo, não é uma subida longa. É uma rampa que deve ter uns 100 metros ali. É que você faz a curva e dá de cara com a rampa, e ela é bem inclinadinha. E ali, cara, as provas da ESCOM, elas são... Tem sempre parceria, tem bastante envolvimento da prefeitura, eu acho que tem muita divulgação, em São Paulo tem, né, como todas as provas grandes lá, mas tem faixa já durante vai aqui, vai interditado para a prova e tal, então tem muita muvuca, são provas grandes, né, e por conta disso, muita gente escolhe para estrear como primeira meia na meia internacional de São Paulo, né, Shell? A ESCOM tem muito apelo, assim, e para estrear em meia, eu acho que é a que tem mais adesão, né? Acho que é a meia que mais a galera adere. E daí, quando você é primeira meia, cara, você vem, às vezes, de um treinamento que você correu 18 quilômetros no treino e nunca correu 21 quilômetros na vida. Vai ser primeiro dia, né, Brunão, que você correu 21 quilômetros na vida. E daí, qualquer lombada vira morro, né, Brunão? E daí, atrapalha. Essa subida do 19, quer dizer, você tá já... fazendo hora extra no mundo, e daí você chega lá, tem uma rampa, estorva, como diz o sorocabano, né?
Essa prova tem uma particularidade também, porque ela o começo dela é uma leve descida, porque você vai pegar a Pacaembu ali, vai descer, então assim, até o quilômetro 10 ali, você vai sentir muita descida, então você vai achar que você está rendendo, você vai, de repente, até extrapolar um pouco do pace que você treinou, você vai forçar um pouco mais, só que depois tem que subir tudo de volta. Não é só essa subidinha no 19, depois do 19 até o 21 é a subida da Pacaembu inteira. Assim, não é uma subida forte, aliás, é um falso plano, vamos dizer assim, mas é em subida. Então isso pode quebrar muita gente também que não está esperando isso. É uma prova que você tem que estudar, não dá para sair que nem louco no começo, porque ela engana um pouco mesmo.
É verdade, muito bem lembrado. Foi puta, eu sofri. Vocês estavam lá, né, quando eu cheguei na primeira meia maratona.
Você terminou parecendo um... Você terminou igual o Kiki tá aí, ó. O Kiki parece que tá no cemitério, né, tá no... Você terminou mais ou menos assim a prova, parecia um zumbi.
Cara, eu terminei branco, baixou minha pressão. Aquela subida da Pacaembu lá pra primeira meia foi desafiadora. Ela se sente na perna, essa criança.
Meninos e meninas. Estaremos lá, né? Todo mundo acha que vai, né? Mas vocês três estarão lá, né?
O Shell não, por questão de médica, ainda no departamento médico, está voltando o Shell, mas todos nós estaremos aqui da nossa assessoria, vai todo mundo de todo lugar, porque é isso que a gente falou, é a primeira prova do ano e meia maratona é uma distância que está queridinha de todo mundo, vai bombar. Essa prova ainda tem inscrição aberta, né, Shell? Tá cento...
Não, encerrou.
Não.
Opa, Tô no site aqui, encerrou.
Então encerrou de ontem para hoje, porque eu fiz a inscrição da Fernanda, da minha mulher, antes de ontem.
É, tá com inscrições encerradas, mas é uma prova que tem apelo, né?
Ah, então acabou de acabar, porque eu fiz... Olha, sorte então, senão minha mulher...
Faltam 3 semanas, né? Então é uma prova concorrida mesmo.
Ah, e ela já ia comer meu rabo se eu fosse e tivesse esquecido dela. Cara, faz 3 dias que eu fiz, juro por Deus. E, né? Ô, Brunão, vamos começar a falar de fato, vamos começar a se comprometer aqui, Brunão. Diferente dos demais, você é o único aqui que estipulou a sua grande marca do ano, a sua grande busca do ano vai ser nos 21 quilômetros. Você, a gente começou a jogar na questão da maratona e tal, e você falou, veio de um ano complicado, com lesão, correu uma Nova York, né, assim, de forma controlada, sofrida, ainda sentindo a sua lesão. Não é uma fascite, é uma lesão mais complicada que isso aí que você teve, na perna, no pé, e você quer arrebentar os 21 quilômetros, é isso que você vai fazer nesse ano. E na meia maratona internacional de São Paulo, já vai para arregaço, Brunão?
Não, essa ainda não, até porque, quer dizer, o treino acabou de começar, né? Eu também, esse comecinho de ano, eu comecei a sentir uma fisgadinha na perna, então eu tô dando uma maneirada no treino. Mas, de qualquer forma, não era essa prova-alvo. Na verdade, a minha prova-alvo, que eu tinha pensado primeiro, seria a meia da Golden Run, né, em São Paulo, que seria dia 13 de maio. Só que como a gente vai para Wings, né, depois a gente vai comentar isso daí, que é uma semana antes, né, eu já descartei essa possibilidade. Então, provavelmente, eu vou tentar... esse tempo meu, na verdade não é um super tempo, não é um super tempo para mim, né? Não, de repente o cara vai fazer muito mais rápido que eu, qualquer pessoa aí, mas eu quero bater o meu recorde na meia de Campinas. Eu acho que vai ser, pelo percurso, pelo clima, pela época do ano, acho que vai ser a mais adequada.
Brunão, aquela nossa perspectiva de fazer cronologicamente já foi para o saco. Estamos falando de Campinas, meia internacional de Campinas, não. A meia maratona Pague Menos de Campinas. É uma meia maratona que a gente já fez por 2 anos. A gente foi a primeira vez sem saber o que nos esperava e é uma prova sensacional, para se dizer o mínimo. Se você gosta de 21 quilômetros, cara, você precisa fazer essa prova. Ela é gelada... Né? No 2016, a gente largou com 6 graus, é às 7 da manhã, mas é num dia, assim, parece que Campinas escolhe o dia mais gelado do ano. É 6 graus em 2016, 7 graus na largada em 2017, e foi uma chuva de recordes pessoais da nossa galera o ano passado. O meu recorde pessoal nos 21 quilômetros é nessa prova, o recorde pessoal do Bolt é nessa prova, e de todo mundo foi nessa prova. Também. E o seu também, Brunão. E daí você fala, ah, a prova é o quê? Indecida? Pelo contrário, a prova é um sobe e desce danado, mas eu acho que para cada subida que tem uma descida que compensa, uma prova da hora demais de correr e tem o kit mais farto do Brasil, né, Brunão? É a única corrida que você vai achar que vem Nutella no kit. E não é exagero, vem Nutella no kit.
E é uma compra do supermercado, né? Aliás, tem um pessoal perguntando aqui que não conhece, a prova da meia de Campinas é dia 10 de junho.
10 de junho, se você se interessou, entre aí, ó. Nós não temos parceria nenhuma com organizadora nenhuma, tá? A gente vai falando conforme lembra. É uma organizadora pouco conhecida que chama Noblu, não sei como é que pronuncia. Noblu e tal, entra meia internacional, não é internacional. Meia maratona Pague Menos de Campinas, entra aí, não sei se já está com inscrição aberta, mas é muito massa. Essa Pague Menos acho que é uma rede ou de farmácia ou de mercado, então o kit é muito farto, cara. Ó, você é uma prova barata e você tira o kit, sério mesmo, o kit vale o preço. Tem camiseta de correr, tem camiseta de finisher, puta prova. Então, Brunão, isso o povo quer saber, qual é o seu melhor tempo em meia maratona e qual é o tempo que você vai buscar em 2018 na meia maratona de Campinas? Se comprometa, Brunão.
Vou me comprometer aqui, né? O meu melhor tempo é 1h49. E eu pretendo fazer abaixo de 1 hora e 45, entre 1 hora e 43 e 1 hora e 45. Seria, pense de 5, de 4,50 a 5.
É uma puta batida de RP, né? Essa é aquela batida de recorde pessoal que você respeita, né, Shell? Não cai de pouco, não. Cai no arregaço mesmo.
Eu já tive essa possibilidade de fazer, eu acho que eu consigo fazer, tenho condições de fazer, mas o ano passado foi muito atrapalhado para mim por causa da lesão, por causa do pé, me atrapalhou muito, tanto no treino quanto nas provas que eu queria fazer. No meio do ano passado eu tinha feito 3 inscrições de meias que eu não consegui fazer, eu perdi a inscrição por causa disso, então eu acho que agora é só me dedicar que vai, que sai.
Ô, Brunão, e o legal é botar meta assim, ó, meta ousada, realista, mas ousada. Porque uma coisa é se o Brunão fizesse tudo que é treino de 21 quilômetros, abaixo de pace 5. Mas você nunca terminou, você nunca fez um treino de 21 quilômetros na tua vida abaixo de 5, né, Brunão? Então, você tá mandando buscar mesmo, não é metinha conservadora. Ah, só vou lá para garantir oficial o tempo que eu já faço no treino. Não, você vai buscar uma progressão, né?
Sim, nunca fiz esse tempo. Essa é a ideia. Eu já fiz 15 nesse pace, mas 21 não. Então...
Bastante coisa. E o que você ia falar, Shell?
Não, eu ia falar que são 9h30 e a gente está em abril, em março ainda.
É verdade. Bola para frente. Aí nós vamos ter outra grande prova muito importante. A Maratona Nacional de São Paulo.
São duas provas no mesmo dia. A Run City, que é a meia maratona do circuito da Iguana, né? É no Rio de Janeiro. É uma prova boa também, né? A Run City. E a meia maratona internacional de São Paulo, que é mais famosona.
São organizadoras diferentes e tal, mas precisava trombar calendário, assim, né? Não é a primeira vez que acontece. Duas provas. Certamente, o que eu acho esquisito, Shell, é que certamente muita gente faria as duas. E tem que escolher. Eu acho que meio que as duas perdem. Eu não sei quem chega primeiro, entendeu? Não sei, assim, achado não é roubado, sabe? Se é um negócio assim, peguei primeiro, se rola um... Mas eu acho que seria inteligente as organizadoras conversarem para não acontecer assim. Pô, nós temos um ano de calendário, será que precisa bater o mesmo final de semana, o mesmo dia... Meio esquisitão, você é obrigado a se dividir, né, Shell?
E ainda mais que essa prova de a do Rio só tem 21 quilômetros, né, uma meia maratona. Mas essa de São Paulo tem os 24Ks, né, que são as 15 milhas, que é bacana de correr também, né, uma distância que a gente quase não vê por aí. Então, daria para correr uma meia no Rio, no mês de abril, e correr também os 24Ks em São Paulo no mesmo mês, né, mas infelizmente as duas acho que vão ocorrer no dia 8 de abril. No mesmo final de semana.
Não, é uma cabeçudice. Essa prova, a do Rio, é aquilo. Não tem muito segredo, 21 quilômetros, nos cenários mais paradisíacos, é demais correr. Foi essa mesmo que a gente já correu, Shell? Foi? Já corremos essa?
Não, a gente correu a da ESCOM.
A da Iguana. Qual que foi na... Ah, não, mas qual que foi a da Operação Tonton, da Missão Tonton? Foi a da...
Não sei, eu acho que pode ser essa, eu não fui. Mas não era a Ancitos que você foi.
Eu acho que foi da ASIC, sei lá. Mas é demais. Correr meia maratona no Rio de Janeiro é demais, porque são os mais belos cenários sem o sofrimento da maratona. Então, é coisa maravilhosa, quente pra um caralho, e é isso. É o que tem. É o Rio de Janeiro, é belo e é quente. E espero que sem bala perdida, porque tá feia a coisa, hein?
Mas essa prova, ela larga às 7 da manhã, né, Michael? Então, numa meia maratona, quando for 8h30, 9 horas, você já tá acabando a prova, quem faz 2 horas.
Fio, e não tem... No Rio, 8 horas da manhã, não tá bem fresquinho. Tá no final de calor, mas enfim, está lá. E daí nós temos, a Maratona Internacional de São Paulo, temos amigos que vão estrear também, assim como a Meia Maratona Internacional de São Paulo da ESCOM está para a estreia na Meia Maratona, a Maratona Internacional de São Paulo em abril também atrai muita gente que vai estrear na maratona, que, ao meu ver, assim como o Marcel Pasteleiro do Mania de Corrida, vai estrear na Maratona de São Paulo, Kiki já fez a Maratona de São Paulo, mas é um erro estrear na Maratona de São Paulo, Kiki. Você é o único que já correu, você pode me falar se eu estou errado, se eu estou exagerando, mas é uma prova quente demais, Kiki. É uma prova sofrida, é uma prova que a largada é tarde. É muito sofrimento a Maratona Internacional de São Paulo, Kiki?
Sim, cara, eu acho que para estrear em essa maratona tem que estar muito bem preparado, né? Una prueba, como usted faló, difícil. La hora de la salida de la corrida es quente, ¿no? Generalmente es quente, ¿no? Y el percurso, usted ya sabe, cuando entra en la USP y entra, va para la subida de la famosa subida del Sahara, retorna y los dos, tres túneles llegando al Parque Ibirapuera es para sufrir. Entonces, bueno, si está pronto, va, ¿no? Mas si no está pronto, o si es su primera vez, procure otra.
Kiki, mas acho que tem uma coisa que a gente concorda, né? É a estreia do pasteleiro, ele vai estrear e vai meter um sub-4 aí antes do Michael, né?
Vocês são tão babaca que vocês ficam tentando alimentar uma treta entre eu e o pasteleiro, uma competição que não existe. Então, o pasteleiro já falou que não vai, nem vai sair para ritmo de sub-4.
Tom. Tem o vídeo falando que ele acho que vai fazer isso.
Ele é um tonto. Se ele fizer isso, ele é um tonto. Porque estrear numa maratona internacional de São Paulo com pace de sub-4 é um tonto. Vai quebrar 22. Pronto, roguei praga, ô pasteleiro maldito, ousa fazer o sub-4 em cima de mim, que você vai ver o que acontece. Eu mando um pessoalzinho, amigo meu do Capão Redondo, te sumir com você, que não acham nem por arcada dentária, vagabundo. Ô Shell, e essa prova, assim como para mim, por exemplo, é uma prova legal porque ela está no meio do caminho de várias outras maratonas. E ela tem essa distância muito legal das 15 milhas, que são 24 quilômetros, que quase todo mundo que está se preparando para a maratona usa como longão no meio. Então, essa prova, já que estamos falando de objetivos, eu não tenho objetivo de tempo nela e tal. Ou melhor, eu tenho objetivo de tempo. O mestre Lu já falou que eu vou ter que fazer as 15 milhas em tempo de maratona, lindamente, terminando completamente inteiro os 24 quilômetros. É legal, né? É legal como teste. Você já começa... Já é uma distância interessante que você, se você for fazer a City em junho, se você for fazer a... Não, a City é julho.
Julho.
Se você for fazer Porto Alegre, é uma prova bem legal que dá para encaixar certinho na preparação. Porque às vezes, né, Shell, você está numa planilha de treino e vem uma prova legal, mas não vem na hora certa, né? Ela vem num momento que te fode a planilha, o treinador não gosta que você faça aquela prova, fala melhor não. Essa aí é uma provinha legal que ela encaixa em todas as planilhas.
Hora que a gente chegar lá em julho, a gente vai falar da São Paulo City, né? Para quem está pretendendo fazer a maratona lá na São Paulo City em julho, final de julho, é uma boa colocar esses 24Ks aí agora em abril. Quer dizer, está começando um ciclo da maratona, é uma distância excelente. É um pouquinho acima da meia, para quem está acostumado a correr meia, com uma distância, a maior distância, é uma prova que tem, dá para fazer, é legal, é bem organizadinha, e para lá na USP, pega o busão de volta, é bacana, uma boa sugestão.
É bacana. Então é isso aí. Daí, aí neste meião de anos, ainda não é metade do ano e tal, temos uma prova muito sensacional, queremos participar, que é o Wings for Life, no Rio de Janeiro, pela primeira vez, essa prova que nós temos excursão, né, do canal Corredores, parceirada nossa com a Tivoli Run, vamos fazer o nosso jabá aqui, né, Shell? É a nossa excursão ainda, eu acho que ainda tem, cara, tava no finalzinho mesmo, assim, mas eu acho que ainda tem lugar. Se você quer ir correr com a gente ao Wings for Life no Rio de Janeiro, que é o Wings for
Life, Shell? Cortou toda a sua fala aí. Eu acho que você perguntou qual é o contato. É contato...
Não. Eu falei que dia que é o Wings.
Dia 6 de maio.
6 de maio é o Wings for Life, é isso?
Isso.
Se você, nós vamos fazer uma excursão saindo de São Paulo, vai de avião e tudo. Se você quiser ir na excursão junto com a gente mesmo, nós vamos de avião, vamos zoando lá, tem transfer, levar para a prova e tal. Quiser participar junto com a gente e junto com a galera da Tivoli, que é a patrocinadora oficial deste canal, você pode mandar um e-mail para, sem compromisso, para contato@tivolirun.com.br. contato@tivolirun.com.br. Você manda lá, fala: ó, oh, eu tava vendo o pessoal do canal Corredores, quero saber como é que faz para ir para Wings for Life. Wings for Life, que é aquela corrida sensacional que acontece em vários países do mundo ao mesmo tempo, a largada acontece na mesma hora e não tem linha de chegada, né, Shell? Explica pra galera o que, que é o conceito da prova.
É uma prova que tem como objetivo angariar fundos para a pesquisa do câncer de medula, né, se eu não me engano, e todo o valor da inscrição é tudo beneficente, larga no mundo inteiro no mesmo horário. Aqui para a gente o legal é que é num domingo às 8 da manhã a largada. O ano passado foi em Brasília, esse ano é no Rio de Janeiro. Você larga depois de um determinado tempo, sai um carro pelo percurso, o carro tem uma velocidade pré-determinada, e aí ele vai alcançando, quer dizer, a linha de chegada que te ultrapassa. Aí, à medida em que o carro te ultrapassa, acabou a prova para você, depois vem um ônibus e te pega e leva para o local da chegada. Eu acho uma prova muito bacana, ainda mais sendo no Rio, porque eu vou para o Rio é muito legal, aí você quer tomar uma cervejinha na véspera, mas se você vai com o compromisso de fazer uma meia maratona, você no dia seguinte você tem 21 quilômetros obrigatoriamente para correr, essa não, você vai, curte o Rio, no dia seguinte você larga, logicamente tem os objetivos pessoais de cada um, mas também é uma prova que você pode correr sem compromisso, na hora que o carro te ultrapassar, é uma festa danada. Procura aí no YouTube a cobertura dessa prova aí de outras edições, é uma festa, a hora que o carro te ultrapassa, é uma prova mais festiva, e é bem legal.
É bem legal e é aquilo, quanto mais rápido você correr, mais longe você vai. E é legal porque como o carro tem uma velocidade precisa, que eu não sei qual é no caso, mas sei lá, o carro vai largar, ele larga depois de meia hora e todo mundo a 30 km por hora, vamos colocar assim. Tem uma calculadora no site da Wings for Life, você consegue calcular assim, eu vou tentar correr a 5h40, você consegue saber exatamente a distância que você vai percorrer, aproximada, né, até o carro te pegar. Então é muito legal como treino também. No meu caso, eu não vou total de oba-oba, o Mestre Lu vai colocar uma meta também, porque afinal de contas vai estar a menos de um mês a um mês e quatro dias da Maratona de Porto Alegre, então imagino que Mestre Lu vai dar uma arrancada de couro. Eu acho que ele vai mandar eu correr em ritmo de maratona, um pouco abaixo do ritmo de maratona, para ver se eu aguento. E o mais legal, né, Brunão? Você que também vai para essa brincadeirinha, é que a gente estava achando, demorou um pouco para... O Brunão tá no entra e sai do caramba, o Brunão acabou de sumir de novo. O legal, Shell, é que a gente achava que era um circuito, né? Ia ficar lá um redondão gigante lá, e a gente ia ficar correndo naquele redondão e o carro pegando. E agora, o Wings for Life divulgou o percurso, ela é quase toda beira-mar, cara, é sensacional. Você larga lá de uma ponta, então é legal porque tem uma galera falando, ah, eu quero correr até o aterro do Flamengo, eu quero correr até não sei o quê, eu quero ver se eu chego em Copacabana. Puta, é demais, cara, eu tô empolgadão com essa prova aí, cara, embora tenha essa pegada recreativa, mas eu acho que vai ser demais. E também é um prato cheio para fazer desafios com os amiguinhos, né, Shell? Porque rola apostinha, né?
Ah, é uma... Alô, Michael?
Oi, tô aqui, velho.
É uma prova que dá para você fazer, abrir um mercado de apostas aí, né? Um balcão de apostas. É uma prova bem, bem legal. Vai rolar umas apostas paralelas, com certeza, né?
Vai rolar apostas e vai rolar promoção no canal. Fica a dica, em breve aguarde no coisa. Então vamos com nós, caralho. Vamos com nós lá, contato@tivolirun.com.br. Manda lá e-mail pros caras e ó, pechincha de preço, avião, conforto, risada e alegria e vamos nós. Aí o bicho pega.
Passou. Junho, chegou junho. Calma,
mas não importa.
Segura a ansiedade.
Não importa, sabe por quê? Porque 10 de junho é a prova, filho. É a prova. É Maratona de Porto Alegre com sub-4 desse que vos fala. É hoje! É hoje! É hoje!
Calma, 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 que ainda faltam 4 meses ainda. Calma, calma, animal. Calma, calma.
Estamos treinando para isso, Kiki. Kiki, ó.
Calma, que sempre pode aparecer uma lesão.
Ah, vai cagar, seca a pimenteira, vai.
Como é? Tem uma greve do transporte aéreo, alguma coisa assim, sempre pode acontecer.
Cogolute, uma pera no rim, como é cogolute?
Vão se catar, viu?
Ô Kiki, vamos ver qual vai ser a desculpa esse ano. Todo ano ele tem uma desculpa, né? Lá no, é pedra no rim, é coqueluche, é que não sei.
Cirurgia.
Na prova que ele foi para fazer sub-4, o nicho quebrou ele foi enganado pelo nicho.
É desculpa, o plano mais elaborado do mundo. Lá no Chile eu comi uma pedra, tava passando no parque de mão dada com a tua irmã, comi uma pedra e fui pro centro cirúrgico arrancar pedra lá, que eu mostrei para todo mundo, tonto. A questão é o seguinte, de verdade, eu nunca estive tão focado na minha vida. Falando sério, Shell, você está acompanhando. Você nunca me viu tão regradinho. Me dá o benefício da dúvida aí e dá uma moral para mim. Você sabe, Shell, alimentação correta. Não estou bebendo cerveja já há 28 dias hoje. Mas quem é que está contando, não é mesmo? Ah, é verdade. 28 dias hoje sem tomar cerveja. Estou me alimentando, Brunão, como um príncipe hindu.
Não. É mentira. Você hoje falou que você estava com um regime de jejum, não sei, sim, só água e comendo água com...
Não, eu estou fazendo jejum esporádico, jejum intermitente, mas eu estou me alimentando muito bem, estou treinando religiosamente sem forcar treino. No sábado eu levantei para ir para o treino, me deu uma caganeira, rapaz, porque eu comi muita pimenta na véspera, eu fiz uma leve, porém apimentada. Acordei que o mais grosso era água. Se eu tossisse, eu cagava. Eu tomava remédio para tosse para não tossir, porque se eu tossisse, eu cagava. E daí eu falei no treino. Domingo estava eu lá, 7 horas da manhã, pagando meu treino. Eu estou me alimentando corretamente, eu estou fazendo fortalecimento, eu estou fazendo por onde? Esse sub-4 vai sair e não vai ser sorte, Shell. Mas, enfim...
Ninguém quer saber do seu sub-4, deixa eu falar das provas. Em junho tem a maratona e a meia maratona do Rio de Janeiro, aquela maratona da Caixa, dia 3 de junho. No mesmo dia, acho que tem a primeira edição lá da maratona de Florianópolis, não é isso, Maicon?
A maratona de Floripa, que é uma semana antes da maratona de Porto Alegre.
Exatamente. E dia 10 de junho, aí tem a maratona de Porto Alegre, onde a gente vai estar em loco lá, vendo o Maicon fazer 4 horas e 2 minutos na prova.
Pelo
Maicon, quem quiser acompanhar... Essa aí também tem pacote da Tivoli, não tem? Quem quiser acompanhar...
Tem também.
O pacote da Tivoli. Vamos lá, torcer para o Maicon. Eu acho que você vai conseguir. 4 e 2.
Você é um otário. Você só te resta torcer contra porque você tem medo, porque a hora que eu chegar perto do vosso tempo, mas enfim, o que tá falado, eu já falei, o sub-4 sai, não vou fazer perspectiva de tempo, no nosso bolão que a gente vai falar daqui a pouquinho, vocês são prova, né, Shell? Eu coloquei 3:59:59, porque eu quero qualquer coisa abaixo de 4 horas e vai sair, e eu estou treinando para isso, e é isso. Tem também pacote da Tivoli. Se você quiser, manda e-mail para os homens lá e pode colar com nós lá. É uma puta prova, né, Shell? Para quem quer fazer tempo, Porto Alegre ela é conhecida desde quando a gente pensou em fazer maratona. Muita gente falava, o Sérgio Rocha lá falava, por que vocês não vão em Porto Alegre? Porque Porto Alegre é uma puta prova, porque ela é plana e fria, né? Tem ano ou outro lá que bate um vento meio chato, que diz que dá uma estorvada, mas é uma prova excelente para tempo e é para lá que nós vamos. É uma prova que recomendamos, mesmo sem nunca ter feito, porque ela vem gabaritada por muitos amigos nossos que já fizeram. É uma puta prova para tempo, né, Chão?
E quem não está em condição de correr a maratona, na prova também tem a meia maratona e tem 7,5 quilômetros. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se você está tão confiante. Você já fez a inscrição para a maratona?
Não, eu não fiz ainda.
Tá querendo bem bater o tempo. Eu já imaginava.
Não é, porque tá tudo assegurado, campeão. Pega na minha mão e brilha, Shell.
Vamos para julho.
O Kiki, esse assunto ficaria mais acirrado no momento do nosso bolão, da gente falar do nosso bolão, né? Mas calma.
Vamos fechar julho, vai.
Eu não vou dar detalhes do bolão, mas o Kiki também vai buscar o sub-4 esse ano, é isso, Kiki? Essa é a sua meta do ano.
Sim, este ano.
É o sub-4. Porto Alegre é a prova alvo, Kiki? Você está...
Não. Porto Alegre é uma primeira tentativa, porque temos Chicago, que você não vai, não? Óbvio, não? Na turma, tu outros três companheiros estaremos em Chicago, te enviaremos fotos de lá com
Marcos. Quem vai para Chicago, Ergamão?
Vão tudo, ó! Uma salva de rola para vocês! Vão tudo para o inferno!
Faremos a live de lá de Chicago, ao lado de Michael Jordan, e você estará em Sorocaba aí, não sei.
Eu derrubo, tonto! Você é a prova viva que eu sei o botão que derruba os negros, eu derrubo de três e faço essa live sozinha, se vocês inventarem de entrar de Chicago. Então, Porto Alegre, você fará um treinão de luxo, será assim? Você vai ter que baixar muito. Quanto que você tem? Eu tenho 4 horas e 22, preciso tirar 22 minutos na maratona. Quanto que você tem na maratona, Foguete de Caraca?
4:31.
Uma vida, né, Kiki? É mais ou menos o que você precisa tirar, uma vida. Você precisa ter... Não. Qual é o seu plano, Kiki? É nascer de novo para tirar 31 minutos numa prova?
Eu estou treinando. Você está muito preocupado por meus treinamentos. Eu te falo que eu estou treinando escondido, ok? Eu não uso relógio, só uso nos dias que está agendado, nos dias livres. Eu estou treinando e você não sabe que eu estou treinando. Porque você está eu sei que você todas as noites liga o Strava para ver o que eu fiz.
Shell, se o Kiki saiu derrubar 31 minutos, eu vou querer a microfilmagem do chip. Porque você vai ver ele montando num Uber, igual ele fez em Nova York. O veinho está com golpe, já fizeram isso na maratona antes. Nós já lemos nessa live aqui notícias de pessoas que se esconderam em banheiros químicos. Eu vou querer o tira-teima, Shell. Não acontece assim,
não, toda mas, viu,
desse tirar 31 minutos.
O combinado não era esse, mas já que você está abrindo as apostas, segundo o Kiki, você e o Bruno não fazem sub-4 esse ano e ele termina o ano lindamente com sub-4, né?
Nos obriga a entrar no assunto do bolão. O que a gente fez aqui, gente? A gente criou um bolão que nada mais eu sugiro muito vocês fazerem com os amigos, porque é muito engraçado, tá divertido e nem começou e já tá divertido. Basicamente o quê? Bolão, aposta que se preze, casamos cinquenta conto de cada um, né, Shell? Aí o que que nós... Ô, Shell, já deixa no jeito aí para nós mostrar como é que funciona. Nós pedimos para cada um de nós, cada um dos integrantes do bolão, acho que nós somos em 16 caras, escolher duas provas-alvo, duas provas que você vai para tempo, vai para correr bem. E daí você colocava o seu tempo de referência no bolão. Então, por exemplo, eu coloquei lá 3:59 na maratona e a minha outra prova foi a uphill, os 25 quilômetros da uphill que eu vou fazer de novo, que eu vou fazer sendo os 25 quilômetros. O Michel colocava tal prova e tal prova. O Brunão, tal prova e tal prova. E daí a galera aposta. E quem ficar de acordo com a proximidade desse tempo no dia da prova, você soma pontos. Então, é um campeonato de pontos corridos. É igual o campeonato de Fórmula 1, né, Shell? Você vai somando pontos por etapa. Então, assim, no tempo do Kiki, eu fui, em tal prova, eu fui o que mais me aproximei. Eu somo 10 pontos, O segundo que mais ficou perto soma 8 pontos. O outro que somou, explica o regulamento, Chão. Como que você estipulou os pontos aí? Como é que é? Quem é o que... Mostra aí, Chão. Mostra e fala e mostra, vai.
Vamos lá, aqui a gente colocou a prova que cada um quer fazer esse ano, né? São duas provas de cada um. E fez um cronograma aqui de pagamentos. O pessoal, todo mundo acertou. E aí vai para a primeira rodada. E na primeira rodada, quem... O resultado oficial, agora nós apostamos na Major agora de Tóquio. Então, a gente pegou o recorde da prova e cada um fez as suas apostas. Quem chegar mais próximo faz 25 pontos, o segundo lugar 18, 15, igualzinho a pontuação da Fórmula 1. E aí cada um escolheu a sua prova que tinha como objetivo fazer e colocou no bolão. E aí colocou aqui a coluna das previsões. Cada um tem a sua previsão de como ia fazer, e aí as pessoas, a gente apostou, cada um apostou no tempo que acha que a pessoa vai fazer. Então, são 32 rodadas, né? Então, quando chegar no final do ano, a gente vai fazer a apuração dos pontos e você podia apostar nos amiguinhos. Mas agora tem um pessoal tão filho da puta no bolão, que os caras simplesmente aqui, eles apostaram aqui, ó, no não fará, né? Um trocadilho aí com o Mofara. Tem o pessoal que tá apostando que tem cara que não vai fazer determinada prova. E esse cara não podia ser outro filho da puta que não fosse o Heitor, né? Mas tem tudo no bolão. Se o cara não conseguir completar a prova, ele pontua 25 pontos e todo mundo não faz nada. Então, essa é a metodologia do nosso bolão aí pro ano aí.
E no final, quem tiver na frente leva a porra toda, né, Chão? Leva uma dinheiro.
No nosso caso, deu R$650. O que ganhar, o que fizer mais ponto, leva aí R$450, o segundo R$130 e o último R$65 aí.
R$455 pau, meu. Dá para bancar umas boas provas já para 2019.
Lo importante não é a grana, o importante é colocar na cara do resto das pessoas. Filho da mãe, eu ganhei.
Não, cara, é muito divertido. É a treta, né? Porque no meu caso, por exemplo, ô, Shell, dá só uma perspectiva, marca a linha aí do meu sub-4. Mostra os palpites dos amiguinhos, porque tem dois filha da mãe. Eu tô bem cotado até na bolsa de apostas no meu sub-4. Mas dois amiguinhos não apostam no meu sub-4. Então você percebe o que é legal desse bolão. Você percebe que tem pessoas que elas não estão torcendo pelo seu sucesso, elas estão torcendo pelas finanças delas. Marca aí, Shell, marca aí, por exemplo, só para dar um exemplo, marca a linha, assim, deixa em negrito a linha do meu sub-4, só para mostrar os fiados da mãe.
Espera aí.
O Michael tem 2 meses sem dormir, cara, sem dormir. Toda vez que o Japa Pasteleiro posta algo na internet, que é todo dia que está cortado, treinando, o Michael fica nervoso, cara.
Viu? Falando sério agora, isso aí é mó babaquice. Pô, meu problema é comigo, rapaz. É uma...
Ah, sim!
Viu? Tá bom.
Vamos lá. Na 17ª rodada, que é a Maratona de Porto Alegre, o Michael vai. A previsão dele é 3 horas e 59,59, um pace de 5:43. Aí eu, com vale dinheiro, eu vou torcer para ser 4:02, mas na aposta eu pus 3:57, aí o pessoal 3:58, 3:59,59, ó, Bruno...
Você viu que o Michel, ele fica ali provocaçãozinha, mas na hora que vale dinheiro, ele meteu meu sub-4. Quem conhece, confia, Brunão! Mete dinheiro em mim, Brunão!
Aí o Juca aqui, ó. O Juca, acho que você não vai fazer sub 4, 4 horas e 2. Capimoto, todo o resto, todo o pessoal com 4 horas com sub 4. E aí tem um cidadão aqui, ó. Kiki, ó. Ó, 4 horas e 15, Michael. Não é que você não vai conseguir ficar perto. Você não vai conseguir, vai ficar muito longe.
Não, o Kiki, ele acha que eu vou ter um infarto. Um cara que treina, que não sei o quê, que vai em ritmo de 4 horas. Falando sério, assim, uma coisa muito ruim e muito chata seria meter um 4:02. Mas 4:15, nego, o que é? Uma amputação? Um trem vai passar em cima da minha...
Michael, eu meio histórico. O primeiro histórico, o Coqueluche. Depois foi a cirurgia. Depois foi a pedra. Depois foi a altura do Chile. Depois foi o Joriqueo de la fila também no Chile. Cara, o histórico não é, não é dos melhores, ok? Calma aí, calma aí.
Mas aí não, não bastasse isso, o Bruno vai fazer a tentativa dele de sub-4 lá em Chicago. A gente vai falar lá no mês de outubro. 4 horas, ele apostou 4 horas e 10 no Bruno e ele vai fazer a tentativa na mesma prova. Ele mandou 3,59 para ele, ó.
Eu não sei se é pretensão, se é um cara pretensioso, se é arrogante, se é doente mental, se isso é louco mesmo. Eu não sei qual é que é do Kiki.
Não, cara, é que tem uma lógica. O Bruno vai para Chicago, né? Ele nunca foi para Chicago. Ele vai comprar um monte de roupa que vai estrear. Ele vai levar um monte de roupa, colocar roupa nova. Ele vai dar como 3 camisetas. Então, ele vai estar muito pesado. Por isso que as estatísticas dão que não vai dar 4,
cara. Eu vou fazer certinho, Kiki. Eu vou chegar na véspera da prova, só vou passar depois.
Ou o Kiki. Isso varia já minha estatística, mas isso você não falou antes.
Cara, ou o Kiki não tem o menor apego a dinheiro e ele fanfarronamente colocou números aleatórios que não quer se duvidar se tratando do venezuelano, ou ele é um puta de um seca pimenteira, mano. Que tem que dar uma cólica de rim em mim para dar 4:15, caralho. Não é possível. Treinando do jeito que eu tô, só 7 minutos, é um maldito. Ô, vagabundo.
Mas estaremos lá em Porto Alegre para acompanhar e depois a gente vai comemorar suas lamentações lá.
Ah, lamentação no rabo de vocês. E daí, Shell, segue o ano.
Julho tem duas provas bacanas que a gente selecionou aqui, que é a ASICS no Rio de Janeiro, dia 29 de julho, e no mesmo dia a São Paulo City Marathon, dia 29 de julho também, com 21 e 42 em São Paulo. Essa prova da São Paulo City, acho que estaremos todos lá também, né? Correndo alguns meias, outros os 42, mas é uma prova muito legal também aqui em São Paulo, acho que a gente vai estar lá, né?
A da ASICS é 21 quilômetros, aquele circuito bacanudo da ASICS, e a São Paulo City é aquela prova xodó nossa primeira maratona, e muito legal que esse ano patrocínio da Mizuno, então é sempre legal, uma mudança, como a Mizuno há muito tempo, a Mizuno faz a uphill, mas assim, uma prova de larga escala para milhares e milhares de pessoas, eu mesmo nunca fiz, né, Shell, porque a Mizuno tinha circuitos de meia antes, de meia maratona, mas eu não corri ainda, vocês acho que não participam, vocês ainda não corriam meia maratona, então está causando muita ansiedade essa chance da Mizuno entrar na prova, aí deve ficar bem legal, né?
Sim, esperamos que sim, a prova já era legal, né, antes ela, no primeiro ano ela foi da ASICS, e no segundo ano a Iguana continua organizando aí sem uma marca master de patrocínio, e esse ano vem com a Mizuno, muitas expectativas aí para ver como é que ficou. Eu acredito que deve continuar tão boa quanto nos dois primeiros anos, é uma prova que acho que veio para ficar, né, o calendário dela é legal, encaixa em julho, é uma época do ano que a temperatura ajuda para correr uma maratona, acho que veio para ficar mesmo, né? Terceiro ano seguido, se consolidou aí.
Larga às 6 da manhã, e ela é muito, e é um puta rolê por São Paulo legal, né? Parte da U é chato ali, mas... legal. Mas ela é muito mais iguana, né, Shell? Assim, quem... Às vezes a pessoa tem medo, será que não vai cair? Cair não cai, porque ela é muito mais iguana, isso assim, a Mizuno entra com divulgação, emprestando nome, dando aquele peso da marca, mas assim, quem cuida de tudo mesmo é a Iguana, a prova vai continuar sendo show, né?
Eu a gente acompanhou bem de perto o primeiro ano, que foi o que vocês estrearam na maratona, eu fiquei acompanhando, fui até lá, acompanhei de perto, no segundo ano nós corremos, a prova acho que do primeiro para o segundo ano até melhorou, né? Então, acho que não tem receio nenhum. É que a expectativa sempre é melhor de alguma melhoria na prova.
É, show de bola. E vamos nós também, duas provas legais que poderia facilmente a galera correr as duas, quem está com o capital, né? Mas vai ter que escolher. Vai ter que escolher se você quer meia maratona no Rio ou se você quer meia maratona ou maratona em São Paulo. Andiamo!
Certo. Vamos para agosto. Agosto tem três provas legais aí. Tem a meia maratona internacional do Rio de Janeiro, no dia 19 de agosto. Tem a maratona internacional de Florianópolis, no dia 26/8. E tem a ASICS Golden Run Belo Horizonte. Então, são três, acho que a gente não vai estar em nenhuma, mas são três provas legais aí para agosto, né?
Três provas legais e não vamos estar em nenhuma. Eu não vou estar em nenhuma.
E aí, em setembro, podemos ir para setembro?
Vamos setembro. Setembro tem...
Setembro tem a... Setembro, no dia 2 de setembro, que é no domingo, tem as 10 milhas da Garoto, né? Lá no... em Espírito Santo, Vila Velha, que são 10 milhas, 16 quilômetros, né? É isso. E aí tem uma prova que o pessoalzinho aí costuma correr, parece que tem umas subidinhas lá, que é a da Serra do Rio do Rastro. Falaram que tem umas subidas lá.
Mizuno Uphill, né? Só os ninjas sabem, aqui no caso...
Só os tartarugas ninjas.
Se vocês quiserem sair para mijar, vocês não têm nada a acrescentar nessa parte. Mas aquela prova badaladíssima. A Mizuno, que trouxe um monte de novidades esse ano, nunca foi tão fácil correr uphill, né? Você não teve tantos caminhos de chegar no uphill. Você tinha o sorteio, que é cada vez pior. Está pior que vestibular de medicina. Super concorrido. Acho que esse ano, sei lá, tinha 6 mil, 7 mil pessoas, não sei, concorrendo lá para 900, para 1.200 vagas nas duas distâncias, 25 quilômetros e 42 quilômetros. Aí depois de uns dias, eles soltam as inscrições pagas. Custa ali em torno de 600 conto, e você paga e entra. Só que acaba muito rápido também. E agora, uns 10 dias, mais ou menos, a Mizuno liberou pacotes para o uphill por agência de turismo, por uma agência parceira dela lá, e pagou, entrou. Então, basicamente, assim, é claro, Shell, que esse ano, eu acho assim, ó, quem não foi sorteado no uphill, correu por alguma prova em setembro e ocupou e comprometeu a grana e comprometeu o cronograma, os treinamentos e tal. Mas acho que no ano que vem, essa parte da paga, a galera vai tentar por sorteio. Não deu sorteio, a galera vai tentar por inscrição filantrópica lá, que é 600 pau, que vai tudo para entidade assistencial. Não deu? Cara, esses pacotes pagos para o uphill vão esgotar igual o Lollapalooza. Eu acho que vai acabar em 10 minutos. Porque grana a galera tem. Quanto que tá mesmo, Shell, para ir pagando, para ir no pacote dos caras lá? Acho que tá
1.200, né?
1.200, né? Ah, meu, vai acabar igual pão quente, tenho certeza. E eu acho que esse ano tá durando uns dias, parece que ainda tem. Só tá durando uns dias porque a galera não sabia que ia ter. Ano que vem, vai separar a grana.
Mas você deu uma regada aí, né? Você vai só pros 25 quilômetros?
Eu vou pros 25, campeão. Você é muito boca maldita. Eu já não tenho mais nada a provar nessa prova. Eu vou pros 25 pelo seguinte, porque eu quero fazer uma cobertura diferenciada. Eu quero, nos 42, eu quero ter o olhar de quem está de fora. Fazer uma cobertura diferente.
Arregou. Vai passear nos 42 e depois vai correr 25.
Arregou, campeão. Vai. E daí nos 25... Viu? Cala a boca, todo mundo aí. E nos 25 quilômetros... Nos 25 quilômetros tem um diferencial, que você sobe a serra à noite. E eu nunca nem vi a serra à noite. E aí é toda iluminada. Eu quero ter esse diferencial. Os 42 eu já corri, eu vou para os 25.
Eu só acho que você arregou, mas o pessoal aí pode comentar aí no bate-papo se isso não é arregar ou não, mas beleza. Faz a cobertura correndo, pô.
Não, ó, estaremos lá e assim, o canal vai ter uma série muito legal da uphill, ela já começa começa em março já o primeiro vídeo, e assim... Os primeiros vídeos a gente vai falar bastante de logística, a gente vai falar, então se você vai para uphill, se você foi sorteado e tal, espere a nossa série começar, que nós vamos falar bastante de logística, qual é a melhor cidade para se hospedar, como que é, enfim, que dia que é legal de você chegar, porque é uma prova de sábado, não se esqueça, uphill é de sábado, então vamos falar de tudo, então larga, vamos ter uma cobertura muito mais legal do que a cobertura que nós tivemos em 2017, tá bom? E, Shell, anda com esse negócio que já são 22 horas e 5 minutos.
Vamos lá, eu vou falar de outubro e novembro juntos, porque, na verdade, as provas que a gente achou legais aqui, são as duas são em Brasília. Então, em outubro tem, dia 21 de outubro, tem a meia da ASICS, e no dia 11 de novembro tem a meia do circuito Run Cities lá, que é a que a Iguana organiza, aquela que você correu ano passado, mas as duas são legais. Uma é em outubro, é a da ASICS, e a da Iguana em novembro. Será que vai rolar a excursão esse ano? Com certeza, né, Maicon?
Ah, eu espero. Estamos aí. Tivoli, leva nós! Te amo, Rodrigão! Marcelo!
Uhum. Muito, muito legal correr em Brasília. Então, se você puder ir em outubro ou puder ir em novembro, é legal. Brasília, a despeito dos políticos, Brasília é muito legal. O pessoal de Brasília são bacanas. A única coisa é os políticos, mas é a gente mesmo que manda para lá, né? A gente que é culpado. Cara, Brasília é sensacional.
Meninos, isso me lembra, isso também está nas minhas estatísticas, para meus cálculos, para minha tabela de aposta. O ano passado, quem foi que ia para lá falar que ia bater um recorde mundial na descida dos 21K? Quem foi?
Fala. Pior que nem pagou a aposta, né?
Nem pagou a aposta ainda. Aí tá. Esse também está incluído nos meus cálculos para a estatística. Puro blá, 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 blá. Aí está
no resultado. O Kiki, vai buscar meu 1,49 na minha maratona, ou sub-4 de meia tigela, venezuelano, vagabundo?
Tem o pessoal comentando aqui no bate-papo que a única maneira do Kiki ser sub-4 é só se for na maratona de São Silvestre.
Coloca aí, Kiki, lá rola até um breaking two, hein? Na maratona de São Silvestre rola até um breaking two, hein? Ô, Bruno, então, antes... Michael... Não, Chau, peraí, cara, a gente nunca lembra. Deixa o Brunão falar um pouco da galera, cara, a gente não esquece do povão. Ô, Brunão... O que a galera tá falando aí, Fih? O que o povo vai correr?
Olha, a galera falou muita coisa aqui. Assim, muita coisa foi no timing da nossa conversa. Até a gente tá tão entretido no nosso calendário aqui que a gente acabou deixando passar alguns comentários. O pessoal interage bastante no chat aqui. Isso fica legal, né? Mas muita gente, tipo o Manuel Xavier, falou que quer fazer a meia da City em 1h40. É uma prova, um objetivo bem legal. O Eduardo Moraes também vai fazer a primeira meia de São Paulo dele no dia de 15 de abril, que eu acho que é a da ASICS, né? Que é a Golden Run. O Felipe vai fazer a meia maratona dele, a primeira em maio, que é a de Campinas. Acredito que seja de Campinas.
Não é.
Peraí, maio não. Maio é a Golden Run também, 2018. É.
Ô, Bruno, tem um comentário aí da Luciana Simões, que é bem legal. A primeira maratona dela, ela fez em 4h36. E a segunda foi Chicago. A segunda foi Chicago, ela fez 3h47. Ela tirou quase, se eu não estiver errando nas contas, aí quase 40 minutos, 40 minutos da prova. Não, 50 minutos da prova.
Então, o comentário dela.
É possível, você só tem que treinar, né? E ainda por cima ela conseguiu o índice para Boston, né? Então fez a feira, né? Fez tudo. É recorde pessoal, índice para Boston, bem legal.
Ô, Shell, quanto de uma prova para outra de tempo ela falou?
A primeira dela foi. Ela não falou qual prova, mas ela fez 4h36.
Não. Mas a ela. Quantos anos? Quantos meses entre uma e outra? Quantos anos?
Não sei, Luciana, se eu estiver online aí, fala pra gente, mas foi 50 minutos que ela tirou.
Puta, meus adeus. Não?
Respeito, hein?
Respeito.
Legal. Eu, Michael, então se é possível, Matos, se é possível.
É possível. E aí, Brunão, o que mais?
Que eu faça, não você, que eu faça.
Mais pra frente, nós vamos amarrar muita aposta ainda, Kiki. Brunão, o que mais que a galera tá querendo correr aí?
O Felipe Low Carb, falou que ele vai fazer a meia maratona internacional de São Paulo e 12 semanas depois ele quer baixar o tempo na meia de Floripa. Meia de Floripa acho que a gente não comentou, né? A gente comentou só a maratona de Floripa. Acho que ele vai fazer a meia na maratona, provavelmente.
É, a maratona de Floripa, que é uma semana antes da maratona de Porto Alegre, e é uma incógnita, porque é a primeira edição. Tudo leva a crer, o marketing e tal, tá tudo muito legal. Mas...
Tem um comentário aqui do Lúcio Silva falando pra gente fazer o 100K do frio do pessoal da Corja lá. Não, é uma prova que tá no nosso radar, né? Acho que não para 2018, mas talvez para 2019, alguma coisa assim, a gente aparece lá fazer o 100K com o pessoal da Acordeon.
Cara, o Lula, né? A gente teve a chance, o Lula lá da Acordeon já esteve aqui em Sorocaba, comeu uma pizza com a gente. Puta, tava tudo mais ou menos amarradinho, mas não, esse ano não teve como encaixar, porque acho que esse ano eles mudaram a data radicalmente, sei lá, era sempre junho, daí agora acho que esse ano vai ser agosto. Eu sei que embananou tudo lá, não tem menor condição. Vai encavalar com o Up Hill. Já eram compromissos firmados por este canal. Me desculpei com o seu Lula lá em nome de todos, mas nós vamos. Nós vamos porque diz que é uma experiência muito legal. Claro que nós não vamos correr 100 quilômetros, mas de repente aí dá uma coragem, a gente racha 50 e 50. Vamos, Shell?
É, não, melhor a gente vai os quatro e faz 25 cada um, né, cara? Eu já fui para lá, é um sol para cada um, cara. Aliás, tem mais de um sol para cada um.
Então a gente vai 25 km de frio, cara. Por quê? Porque eles são fanfarrões, né? Porque onde faz frio em Pernambuco?
Ah, não, não é que diz que até faz, cara, mas é.
E olha, não, o frio é 20 graus, é o frio.
Talvez seja frio para o referencial dele, mas frio mesmo não. Ô, Shell, termina esse ano aí, o que que tem, pro? Nesse final de ano aí, você tá lembrando de falar da... Tem o Atenas, né? Ao longo de todo o ano tem o circuito Atenas, que é muito legal também.
É, eu foquei nas mais conhecidas. Atenas é bacana. Eu não lembro quando que é o 21K da Atenas. Que
é bem finalzinho, acho que é novembro, cara, bem final de ano.
Eu acho que nem divulgou data, não sei. Mas realmente o circuito Atenas é... A gente já falou aqui do circuito Atenas, para quem está evoluindo, né? Faz 8, 16 e depois 21 quilômetros. 4 de novembro, Bruno? 4
de novembro, 4 de novembro 7, 14 e 21.
Mas vamos para dezembro. Tem duas provas bem legais em dezembro, que é a volta da Pampulha, no dia 9 de dezembro. E depois a maratona de São Silvestre, que o Kiki deve conseguir o sub-4 dele esse ano. Então, aí fecha o ano de 2018.
Ê, Kiki, quem duvidou, hein? Quem duvidou, você vai buscar no último, nas últimas horas do ano esse sub-4. Esse é o Kikizão que a gente conhece.
Boa, boa, boa.
Ai, ai. Amiguinhos. A intenção desse... Ah, mas faltou um monte de prova. A intenção desse programa não era falar, não era o calendário de provas, era dar uma pincelada do que vamos fazer, do que vamos buscar e se vamos conseguir, em dezembro a gente fala, né, Shell? Brunão, vamos ler mais 5 comentários aí, passa a régua e chama o garçom. Deu por hoje. Ah, o Brunão congelou? Tá na agulha aí, Shell? Consegue ler aí?
Vamos lá. O Léo Oliveira falando da Maratona de Lima esse ano. Infelizmente, a gente pulou, o Mike furou, não vamos para Lima. Tem aqui, deixa eu ver aqui. O Marco Túlio falando da Meia Internacional de Belo Horizonte, que passa por dentro do zoológico. Acho que essa meia de BH, se eu não me engano, acontece em agosto. É o mesmo percurso da Pampulha, só que entra, faz... A Pampulha são 18 quilômetros, né? E essa meia faz o mesmo percurso, é a volta da Pampulha, só que ela estica 3 quilômetros dentro do zoológico. É uma prova bem legal. O Serginho Corridas falando aqui, 22 de abril, a maratona de Uberlândia, né? Ele está comentando dessa prova. Mais quantos comentários? Mais 5, Maicon? Então falta mais um.
Vamos ter também, deve ser em novembro de novo, mas esperamos que tenhamos a segunda maratona de Sorocaba, que a primeira foi bem legalzinha, poucas coisas a serem corrigidas, mas por uma primeira edição numa cidade interiorana, foi uma maratona muito legal, com muita gente nos 42, né, Shell? Esperamos que ela cresça e aumente, melhore. E é isso, né?
Tem aqui a Luciana Simões, que baixou 50 minutos no tempo da maratona dela. Ela respondeu aqui. Ela fez a primeira maratona de Roma em abril e a segunda maratona de Chicago em outubro. Então, em 6 meses, ela tirou esse tempo.
Nossa, ô Kiki, é nóis, hein? É nóis.
Não. É minha. É nóis. Nós é muita gente, ok?
Tá vendo? É por isso que você não atinge nada nessa vida, porque você seca as pimenteiras, cara.
Cara,
torcer por nós. Por isso que Deus é brasileiro, e a hora que você estiver correndo, olhar para cima e falar, me ajuda, ele vai falar assim, ó. Aqui,
veia,
ó.
Veia.
Oh, Deus, Michael, é blasfêmia.
Mas, ô, Kiki,
eu
ia pedir a Luciana um copo de água já de Chicago e um copo de água de Roma, ok? Porque é a água, cara, em 6 meses tirou 50 minutos, cara, deve ser a água gringa, ok?
Então, é água de Chicago, Kiki, vamos ver então, não quero ver desculpa, você tá falando que água de Chicago é boa, chega lá, toma água.
A de Chicago é a boa, né? Teoricamente a de Chicago é a boa.
É a boa, é a boa. É, amiguinhos, amiguinhas, vamos ficando por aqui, amanhã tem vídeo novo, às 19 horas, o vídeo está muito legal, se você... quer as camisetas do canal Corredores? Não se esqueça, www.canalcorredores.com.br. Tem laranja, tem cinza, tem boleto bancário, tem cartão de crédito, tem comanda, a gente marca, tem caderneta, tem tudo, todas as formas de pagamento. E é isso, tá bom? Assista amanhã o vídeo, ficamos assim. Muito obrigado por nos emprestar o celular por uma hora. Fala tchau aí, amiguinhos. Tchau, coletivo. Tchau para todo mundo. Ficamos assim.
Falou.
Falou. Bons objetivos e alcance suas metas em 2018.